no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 2 de junho de 2022. Faltam 97 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia.
Produto Interno Bruto cresce 1% no primeiro trimestre de 2022.
E setor de serviços é o destaque. Gabriela Noronha.
Em valores, o PIB brasileiro alcançou 2 trilhões e 250 bilhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo federal regulamenta atendimento de saúde à distância.
É o Telesaúde que vai beneficiar municípios em áreas remotas, rurais e indígenas.
E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é o nosso convidado para falar desse e de outros assuntos aqui na Voz do Brasil.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Com a pandemia de coronavírus, as consultas médicas pela internet cresceram no país.
E agora esse modelo de consulta foi regulamentado pelo governo, trazendo mais segurança para todos.
E o governo está investindo também para que a telesaúde chegue a mais brasileiros na atenção primária.
Quem vai dar os detalhes é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Prazer estar com vocês.
Ministro, as consultas médicas pela internet foram regulamentadas pelo Ministério da Saúde. O que é que muda a partir de agora?
Bom, a pandemia mostrou a importância desse tipo de tecnologia, tecnologia de informação e comunicação aplicada à área da saúde. Não é uma novidade. Nós já temos o emprego dessas tecnologias há mais de 20 anos. Hoje, com o avançar da tecnologia, é possível fazer, inclusive, as chamadas videoconsultas ou teleconsultas, que foram muito úteis durante a pandemia. O que nós fizemos foi manter essa política pública que tinha sido iniciada com a pandemia e que era válida durante a emergência de saúde pública de importância nacional, e fizemos uma portaria regulamentando toda essa prática para dar segurança àqueles que praticam. E o objetivo é justamente esse que você falou, Nazi, Gabriela, ampliar o acesso na atenção primária. O Brasil é um país continental e há áreas remotas onde esse tipo de tecnologia pode trazer um benefício muito grande para a população.
Agora, ministro, qualquer tipo de consulta pode ser realizada?
Bom, na portaria do Ministério, o que se estabelece é a criação das unidades básicas de saúde digitais. Então, nessa portaria, a previsão de 323 municípios que serão beneficiados com esse tipo de política da telesaúde, não só para consulta, mas para o telediagnóstico, para o telemonitoramento e as aplicações já consagradas da telesaúde. Então, com esse tipo de ação, nós vamos aproximar os especialistas dos médicos da atenção primária, que são médicos generalistas. Então, melhora o acesso, mas também evita que pessoas que não precisam buscar os centros especializados busquem esses centros, abrindo espaço para aqueles que realmente precisam.
E a portaria também vai dar condições para que seja possível saber se o cidadão recebeu um bom atendimento?
Bom, o atendimento à distância, ele não difere do atendimento presencial, não é? E cada cidadão brasileiro, ele pode naturalmente fazer suas considerações elogiosas ao Sistema Único de Saúde e também suas críticas através da ouvidoria do SUS. Mas é possível sim, nessas ferramentas, se estabelecer uma forma de se qualificar o atendimento. Nesse primeiro momento, o objetivo não é dar a possibilidade de qualquer um utilizar esse instrumento para fazer uma videoconsulta. É necessário que se busque a unidade básica de saúde. Lá tem um médico, e naquelas áreas remotas onde ainda há dificuldades de médicos, há um enfermeiro. À distância, um médico especialista que vai dar o devido suporte. Com isso, nós queremos mais efetividade na política pública. Então, só com efetividade é que nós mudamos indicadores de saúde pública.
Agora, ministro, para isso, o Ministério vai investir na compra de equipamentos para essas UBSs digitais aí? Cada município selecionado vai receber recursos? Como é que vai ser?
Bom, na ponta, quem atende as pessoas é o município. O que o Ministério faz é alocar recursos, fundo a fundo, do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, para que os municípios equipem as unidades básicas de saúde com todos os equipamentos necessários, e também o Ministério vai prover recursos para a manutenção do funcionamento desse tipo de atividade. Essa portaria da UBS Digital é um projeto piloto. Nós vamos investir aproximadamente 15 milhões de reais, e ele vai durar por 18 meses. Após 18 meses, vamos fazer uma avaliação dos seus resultados, que seguramente serão resultados positivos, para que possamos ampliar essa política para os outros municípios. São 48 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Então, idealmente, nós teríamos 48 mil unidades básicas de saúde conectadas. Isso é uma ação interministerial. Por exemplo, participa o Ministério da Defesa, nos ajudando naqueles locais muito remotos, áreas indígenas. O Ministério da Comunicação, que tem feito um trabalho extraordinário agora com a possibilidade do 5G. O Ministério das Ciências e Tecnologias, né? As universidades federais, os hospitais de excelência que participam do programa PROAD SUS. Então, é uma ação integrada do governo do presidente Jair Bolsonaro, que desde o primeiro momento investiu forte na atenção primária à saúde, né? O que era um pequeno departamento da Secretaria de Atenção à Saúde, lá escondido no fundo de um corredor, hoje é a Secretaria de Atenção Primária. E nós ampliamos em 8 bilhões de reais por ano os recursos para a atenção primária. E com isso vamos fazer uma verdadeira transformação no sistema de saúde do Brasil.
O senhor acredita que a teleconsulta vai ajudar também a melhorar o sistema de saúde, reduzindo filas em hospitais, em superlotações, em ambulatórios?
Com certeza. Melhora o atendimento na atenção primária, é um atendimento mais resolutivo. Nós aproximamos a média complexidade com os especialistas, dando suporte aos médicos da atenção primária, e com isso nós evitamos que 70% dos pacientes que antes procuravam a média complexidade e os serviços especializados tenham que se deslocar em um país continental como o Brasil. Mais eficiência, menos custos e mais resultados.
Ministro, o Ministério já investiu em 50 projetos pilotos de telesaúde aí pelo Brasil. Qual que é a avaliação desses projetos? Eles foram positivos?
Com certeza. É por isso que nós avançamos em uma política pública. Essas iniciativas, elas já existem. Como eu falei, há cerca de 20 anos foram introduzidas tecnologias de informação e comunicação para facilitar, por exemplo, o diagnóstico, o eletrocardiograma. Hoje não. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos fazer políticas públicas que consolidem todas essas ações e que nós consigamos levar esse pacote de serviço para a população brasileira. A estratégia de saúde digital ou telesaúde, ela não substitui a medicina presencial, a assistência presencial. Ela é mais uma ferramenta, não é? É mais uma forma de tornarmos mais eficiente a prática da atenção à saúde, que é o objetivo.
Eu ia perguntar justamente isso, não substitui a medicina presencial, né? Como é que foi a resposta da população que teve já acesso a essas teleconsultas? Existe uma resistência, a pessoa quer ver o médico pessoalmente ou não? Está sendo bem aceito?
Não, a aceitação da população é muito grande, né? A telemedicina, ela começou com o telefone, né? Quantos de nós não ligamos para o nosso médico e fazemos uma consulta pelo telefone? Não é? Isso é muito antigo, é tão antigo quanto quanto o telefone. Né? O médico da família existia antes do telefone. Né? É preciso quebrar tabus, né? Quando o estetoscópio ele foi inventado pelo francês Lennec, os médicos antes auscultavam o paciente com o ouvido direto no tórax. Se dizia, esse instrumento vai afastar o médico do paciente. Né? Não, foi uma grande ferramenta que nos ajudou a salvar muitas vidas. Então, hoje é possível com... nós chamamos de internet das coisas, os wearables do inglês, nós temos esses dispositivos captando sons, captando imagem e transmitindo isso com segurança, né, para que aquela imagem ou aquele som que foi captado seja transmitido com a mesma qualidade para um médico que pode estar muito distante, e ele vai ajudar quem captou a imagem na ponta, que pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, não é, a fazer um diagnóstico e levar mais eficiência na assistência.
Já é, então, uma determinação do governo de levar a telesaúde para todo o país?
Sim. Nós vamos levar agora para quem mais precisa, que são os municípios remotos. Aqui falei 323 municípios que foram escolhidos em função de critérios de índice de desenvolvimento humano, do IBGE, não é? E nós temos a estratégia de levar o sinal também. Porque se não houver a condição do sinal de 5G, nós podemos usar satélite. Por isso que essa ação interministerial do Ministério da Comunicação, do Ministério da Defesa. Imagina você chegar a uma aldeia na Amazônia e levar essa possibilidade para as nossas populações indígenas.
Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre vacinação. A campanha de imunização contra a gripe foi prorrogada até 30 de junho. Por que houve essa prorrogação?
Bom, na realidade, as vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, nas salas de vacinação. Seja as vacinas contra a gripe, seja a vacina a tríplice viral, né? Que sarampo, caxumba, rubéola, vacina de pólio. Então, há um pacote de vacinas que são disponibilizadas à população brasileira como uma política pública. Há aquela fase que nós fazemos uma campanha que é para fazer um chamamento à população para que busque essas vacinas que são importantes no caso da gripe para diminuir síndromes respiratórias agudas. Então aquela campanha, ela foi prorrogada, essa campanha, mas ela vai continuar. Aqueles que não tomaram até o final desse período de junho, eles podem buscar essa política pública em qualquer tempo nas unidades básicas de saúde. O Brasil tem um programa nacional de imunização que é um dos mais eficientes do mundo. Ele foi instituído em 1976, a época do governo do presidente Ernesto Geisel, e de lá para cá nós temos esse programa como uma das principais políticas de saúde do Brasil.
Ministro, para a Covid-19, o Ministério já havia recomendado a aplicação da dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos. E agora mais um público foi liberado para receber a vacina,
é
isso?
Bom, a primeira dose de reforço nós já avançamos bem, né? E agora recomendamos que essa dose de reforço ela pode ser aplicada em adolescentes, né, de 12 a 18 anos, como a primeira dose de reforço. E também recomendamos que aqueles com mais de 60 anos, eles podem receber uma segunda dose de reforço, e em breve recomendaremos essa segunda dose de reforço para aqueles acima de 50 anos. É onde já há alguma evidência científica do benefício dessa aplicação. Aqueles que têm abaixo de 50 anos, não há evidência científica que aplicar uma segunda dose de reforço traz benefício. O Brasil adotou uma estratégia diversificada para aquisição de vacinas e que o principal ponto foi uma encomenda tecnológica realizada pelo Ministério da Saúde para que a Fundação Oswaldo Cruz pudesse produzir vacinas com insumo farmacêutico ativo nacional, uma tecnologia transferida da Universidade de Oxford e AstraZeneca. Foram investidos 1,9 bi. Então, essa estratégia diversificada permitiu que, até o momento, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, já distribuiu 500 milhões de doses de vacina. E a população brasileira, 80% já recebeu o esquema vacinal primário. Então, essa ação, juntamente com outras ações, como o fortalecimento da vigilância em saúde, como a ampliação da atenção especializada à saúde, com a ampliação dos leitos de UTI, e a redução do número de óbitos e a menor pressão sobre o sistema de saúde, fez com que nós suspendêssemos, no dia 22 de maio, a emergência de saúde pública de importância nacional. Isso não significa dizer que o vírus deixou de existir, que a Covid acabou, apenas que nós não temos uma emergência de saúde pública de importância nacional. E todas, absolutamente todas as políticas serão mantidas ou ampliadas, se necessário.
Ministro, só para a gente finalizar, duas doenças têm trazido preocupação aos brasileiros, que é a varíola dos macacos e a chamada hepatite misteriosa, que atinge principalmente as crianças. O Ministério tem acompanhado?
O Ministério da Saúde acompanha todos os rumores que possam afetar a saúde pública da nossa população. Na realidade, é um monitoramento. O que nos preocupa, na realidade, são doenças cardiovasculares, mais de 380 mil óbitos todos os anos, o câncer, com mais de 200 mil óbitos todos os anos, a necessidade de dar uma assistência adequada na atenção primária, na atenção especializada. Essas são situações que elas surgem na mídia, até porque a saúde passou a chamar muita atenção, e a partir desses rumores, a imprensa, que faz o seu papel, noticia, não é? Por exemplo, monkeypox. Quantos casos nós temos no Brasil?
Essa é a varíola.
3 suspeitas. Ah. Essa varíola do macaco, nós estamos evitando esse termo, até para não achar que é o macaco o responsável. Sim. Na realidade, é uma zoonose. Isso provavelmente vem de um roedor, um esquilo. E os macacos, eles também são contaminados, como nós podemos ser. O mundo inteiro chamou atenção. É uma doença comum na África Central, mas a Europa, a Inglaterra é o país que tem mais casos, o Reino Unido, seguido de Portugal, Espanha. Nos Estados Unidos temos casos, o Canadá é o que tem mais casos, o México foi notificado, a Argentina tem um caso, e o Brasil nós acompanhamos 3 casos, são casos possíveis, e nós já temos na Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério toda uma estrutura. Essa estrutura começou com a instalação de uma sala, onde nós observamos esses casos, discutimos dentro da estrutura do Ministério da Saúde com os países, tanto da América como os países da Europa e do mundo inteiro, quais são as condutas que devem ser empregadas.
Tá certo, conversamos com Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Ministro, obrigado mais uma vez pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Nazi, a oportunidade, Gabriela. Em breve, se vocês me convidarem, estarei aqui para falar com todos os brasileiros da nossa pátria amada Brasil.
Venha sempre que achar necessário, ministro. E como você acabou de ouvir aqui na entrevista com o ministro Marcelo Queiroga, o serviço de telesaúde foi regulamentado no país.
A repórter Cleide Lopes traz mais informações sobre o tema para a gente.
Consultas, acompanhamento médico, monitoramento de diagnósticos são alguns procedimentos que a partir de agora podem ser feitos, por exemplo, pelo celular. E uma das prioridades é garantir que os atendimentos à distância tenham o mesmo padrão do presencial. O governo anunciou investimentos de quase 15 milhões de reais nas unidades básicas de saúde digital para ampliar o acesso à saúde em áreas remotas de 320 municípios no país. O secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara, fala sobre o projeto.
Essa portaria, ela vem para dar atendimento e resolutividade para os locais mais longínquos do nosso país. E o grande objetivo disso é dar saúde para quem mais precisa.
O Ministério da Saúde já investiu mais de 126 milhões de reais em 50 projetos. Para o cardiologista Fábio Jatene, a telesaúde é uma ferramenta que vai ajudar, inclusive nos atendimentos de alta complexidade.
Na minha área, que é uma área mais especializada, nós podemos agilizar o atendimento, analisar gráficos, exames que são realizados à distância.
A telesaúde também está presente em vários projetos do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, que conta com investimentos de mais de 91 milhões de reais. Uma parceria entre 6 hospitais de referência no Brasil e o Ministério da Saúde. Reportagem Cleide Lopes.
E após as fortes chuvas, o Ministério da Saúde abriu essa semana uma sala de situação para apoiar e monitorar a situação de Pernambuco, Alagoas e Paraíba.
Já foram enviados profissionais para apoiar estados e municípios na avaliação de perfil de saúde da população em situação de abrigo e das doenças relacionadas a inundações.
Também foram enviados a Pernambuco medicamentos e insumos estratégicos para reforçar a assistência farmacêutica.
A previsão é que sejam destinados à população atingida pelas enchentes mais de 3.500 toneladas de medicamentos e insumos.
A economia brasileira acelerou nos primeiros 3 meses deste ano.
Os resultados divulgados hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram alta de 1% em relação aos 3 meses anteriores.
A economia brasileira alcançou o terceiro resultado trimestral positivo, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O Produto Interno Bruto, PIB, que mede o desempenho econômico, cresceu 1% no primeiro trimestre, na comparação com os três últimos meses de 2021. A coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palles, fala sobre os destaques.
Crescimento de também 1% dos serviços. Pela ótica da despesa, os destaques ficam por conta do consumo das famílias e as exportações.
O setor agropecuário apresentou recuo de 0,9% no primeiro trimestre, principalmente por causa da estiagem no sul. Mas, segundo Rogério Boeri, chefe da Assessoria Especial de Estudos Econômicos do Ministério da Economia, a expectativa para os próximos meses é de recuperação do setor.
Tanto a Conab quanto o próprio IBGE têm apontado para safras recordes esse ano, que vão se refletir no PIB nos próximos trimestres.
A indústria se manteve estável, com 0,1% de alta. Para o subsecretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Fausto Vieira, o resultado segue uma tendência mundial.
Teve a questão da pandemia, depois nós tivemos a guerra da Ucrânia e agora a gente tem a China com um lockdown mais restrito.
Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, o Produto Interno Bruto brasileiro aumentou 1,7%. Em valores, o PIB brasileiro alcançou R$ 2,250 bilhões. Reportagem Gabriela Noronha.
O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, vai recomendar ao presidente Jair Bolsonaro a inclusão da Petrobras na lista de estudos de avaliação para desestatização.
A decisão foi tomada após reunião do Conselho realizada hoje.
De acordo com o Ministério da Economia, a inclusão da Petrobras no Programa de Parcerias de Investimento depende ainda do aval da Presidência da República, do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União. Se o presidente Jair Bolsonaro acatar a recomendação, será editado um decreto e a empresa passará então a compor a carteira do PPI. O Conselho sugeriu a criação de um comitê interministerial formado por representantes do Ministério da Economia e do Ministério de Minas e Energia para coordenar os estudos sobre a desestatização da Petrobras. Na reunião desta quinta-feira, foram apresentados ao todo 11 projetos para qualificação, incluindo a desestatização do projeto Rodovias Integradas do Paraná e a qualificação de 4 leilões de geração de energia. Desde 2019, já foram realizados 150 leilões de concessão pelo governo federal, que devem gerar R$ 865 bilhões e R$ 700 milhões em investimentos. 19 deles só neste ano. Outros 90 leilões estão previstos para 2022. Jéssica Gonçalves, para a Voz do Brasil.
Agricultores familiares com dívidas vencidas até 30 de junho de 2021 já podem negociar o pagamento com até 95% de desconto.
A negociação vale para débitos inscritos em dívida ativa da União ou encaminhados para inscrição até dezembro do ano passado.
A iniciativa faz parte do programa de liquidação com descontos para a agricultura familiar, que prevê medidas emergenciais para reduzir os impactos da pandemia da Covid-19.
Para solicitar a renegociação da dívida, basta acessar na internet o endereço regularize.pgfn.gov.br.
O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de R$ 3 milhões a 10 municípios brasileiros afetados por desastres naturais. 7 deles foram atingidos por enchentes.
5 das cidades estão em Alagoas. São elas Feliz Deserto, Passo de Camaragibe, Barra de São Miguel, Coité do Noia e Traipu.
Em Pernambuco, Camaragibe será atendida com mais de R$ 1.300.000.
Os recursos são para a compra de cestas de alimentos, kits de higiene pessoal, limpeza e dormitório, colchões e combustível.
E Petrópolis, no Rio de Janeiro, que também foi atingida por chuvas intensas, vai contar com recursos para recomposição de via pública. Já foram destinados mais de R$ 2.800.000 para ações de defesa civil no município.
E enquanto no Nordeste a população sofre com as fortes chuvas, a estiagem atinge Rio Grande do Sul.
3 cidades, São José das Missões, Senador Salgado Filho e Taquara, vão receber recursos para a compra de cestas básicas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é válido o acordo coletivo que trata sobre o tempo gasto pelo empregado no deslocamento casa-trabalho.
Em Santa Catarina, gás esquecido em corpo de gestante resulta em pagamento de indenização.
Confira a série especial do TSE sobre desinformação nas eleições.
Boa noite, eu sou Natália Ribeiro.
E eu sou Walter Lima.
STF entende que acordo coletivo pode prevalecer sobre a lei, desde que sejam respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.
A norma coletiva validada deixa de computar as chamadas horas itinere, que corresponde ao tempo gasto entre casa e trabalho. Ricardo Moreira.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quinta-feira que é válido o acordo coletivo que aboliu direitos relativos ao tempo gasto pelo trabalhador no deslocamento casa-trabalho. Prevaleceu por maioria o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, que deu provimento ao recurso extraordinário proposto por uma empresa de mineração em Goiás contra a decisão do Tribunal Superior do Trabalho para considerar válido o acordo coletivo entre as partes, uma vez que a jurisprudência do STF tem reconhecido a natureza constitucional de normas coletivas, as quais afastam ou limitam direitos trabalhistas.
O presidente do STJ suspendeu decisão que impedia novas contratações de financiamentos do Banco do Brasil a avicultores.
Essa medida vale até o trânsito em julgado da ação. Fátima Uchoa.
Na origem, uma associação de avicultores questionou as regras da concessão de algumas linhas de financiamento do Banco do Brasil e pediu que o banco observasse a Lei 13.288 de 2016 para a concessão do crédito. A sentença determinou que o banco continuasse com os financiamentos, mas conforme a lei, sob pena de nulidade dos contratos firmados. Na apelação, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal concedeu liminar para antecipar a eficácia da sentença e o Banco do Brasil pediu no STJ a suspensão da liminar. Ao referir o pedido, o ministro Humberto Martins considerou que, ao interromper as novas contratações no regime existente, a liminar colocou em risco a atividade agrária.
O TST manteve o valor da indenização a ser paga aos pais de um jovem de 18 anos que morreu após um acidente de trabalho em São Paulo.
Os pais disseram que o filho foi substituir um colega no silo de armazenamento de açúcar da empresa sem ter recebido treinamento.
O jovem acabou soterrado por uma grande quantidade de açúcar que caiu sobre ele, que morreu por asfixia.
O Tribunal Regional do Trabalho estabeleceu R$500 mil de indenização. Os pais recorreram, mas o TST manteve o valor, visto que o TRT considerou o caráter pedagógico e punitivo da pena.
Em Santa Catarina, a mulher será indenizada após ter parte do intestino retirado em decorrência de uma gaze esquecida no interior do abdômen.
A indenização foi fixada em R$40 mil por danos morais e estéticos. Neto Costa.
A condenação do juiz da Vara Única de São José do Cedro, em Santa Catarina, foi aplicada contra o médico responsável, a Associação Hospitalar e o município onde o fato foi registrado. Consta no processo que a vítima começou a sentir fortes dores abdominais dias depois do parto. 3 meses após a cesariana, o mesmo profissional fez uma cirurgia para investigar o que ocorria e encontrou algo semelhante a um tumor no intestino grosso. Ela foi transferida para outro hospital, onde os médicos descobriram que o suposto tumor era, na verdade, uma gaze envolta pelo intestino. Ainda cabe recurso da decisão.
Fato ou boato?
Nas eleições brasileiras, não se pode votar pelo celular.
E é falsa a afirmação de que é possível invadir o sistema eletrônico de votação pela internet. Fábio Ruas.
É fato, a votação no Brasil é somente por urnas eletrônicas. Outro fato, as urnas não são conectadas à internet. Conclusão, é mentira a afirmação de que dá para mudar o resultado da eleição invadindo o sistema pela internet. Saiba o que é fato ou boato por fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova PEC que obriga pagamento de piso aos enfermeiros. Vai à sanção projeto que regulamenta a profissão de educador físico. Aprovada a proposta que torna a inclusão digital direito fundamental na Constituição. Boa noite. O Senado aprovou a proposta que inclui na Constituição o pagamento do piso salarial aos enfermeiros. Para que o piso passe a valer e seja pago à categoria, é preciso que essa PEC aprovada hoje seja promulgada. O repórter Rodrigo Rezende explica os detalhes.
O Senado e a Câmara dos Deputados já aprovaram um projeto que estabelece um piso de R$ 4.750 para os enfermeiros. A proposta, que também determina pisos salariais para técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, ainda não foi enviada para a sanção presidencial. Para evitar questionamentos jurídicos quanto ao pagamento do piso, o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que inclui na lei maior do país a obrigatoriedade do pagamento do piso, como já acontece com os professores. A PEC foi apresentada pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e homenageou os profissionais que faleceram durante a pandemia.
E fazendo referência aos 776 enfermeiros do Brasil que não tiveram a oportunidade de acompanhar esse momento, porque infelizmente morreram durante o período de enfrentamento da pandemia no Brasil. Valorização de uma categoria tão importante, tão fundamental para o Brasil, que tiveram na linha de frente do enfrentamento agora no período de pandemia.
O relator, Davi Alcolumbre, senador do União Brasil do Amapá, explicou como a PEC permitirá o pagamento do piso salarial.
E para sanar o problema da constitucionalidade dessa matéria, foi apresentado justamente a PEC 11. Uma emenda constitucional que eu tenho a oportunidade de relatar, para que na Constituição Federal, fazendo pequenos ajustes numa redação e mudando um artigo da Constituição, a gente possa assegurar a votação do piso tão sonhado por todos nós, todos os profissionais da saúde.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltou que o desafio agora é a busca dos recursos para garantir o pagamento do piso.
Que é uma busca muito enérgica por parte do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que é de fato da fonte para que possamos ter a garantia de que esse piso nacional possa ser implementado e efetivado no Brasil.
A PEC segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão Mista de Orçamento definiu hoje o relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023, o senador Marcos Duval. Na mesma reunião foram eleitos para a primeira e terceira vice-presidências da comissão os senadores Irajá e Fabiano Contarato. Repórter Regina Pinheiro.
O relator escolhido pela CMO para o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, disse que apesar de sua experiência na área de segurança pública, não irá direcionar seu trabalho somente para esse tema.
Vim da segurança pública, trabalhei 20 anos dando aula na SWAT nos Estados Unidos, mas isso não me fecha num quadrado. Brasil, a gente vai conseguir achar um equilíbrio investindo em projetos sociais, em educação, infraestrutura e saúde, que é o caminho correto para que a gente possa deixar um legado.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias é enviado anualmente pelo Poder Executivo Federal e contém as metas e prioridades dos gastos públicos para o próximo ano, conduzindo a elaboração da lei orçamentária anual. Cabe ao Congresso analisar a proposta, podendo oferecer modificações ao texto.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu hoje a tropicalização da cultura do trigo e a expansão do plantio para o cerrado. Pesquisadores da Embrapa disseram que o Brasil, importador de metade do trigo consumido, pode ser autossuficiente em 10 anos. Repórter Bruno Lourenço.
O chefe-geral da Embrapa Trigo, Jorge Lemanski, destacou que as variedades tropicalizadas vêm demonstrando excelente adaptação no Cerrado e comentou que o caminho natural será a expansão do centro-sul para o norte e nordeste do país. Já o pesquisador Júlio Albrecht afirmou que o Brasil tem todas as condições de se tornar autossuficiente em 10 anos.
Trabalhar politicamente, criar políticas de governo para incentivar esse cultivo de trigo aqui na região do Cerrado, né? Genética nós temos, ambiente nós temos, pesquisa nós temos, produtores qualificados aqui na região do Cerrado nós temos também.
O senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, se disse convencido do potencial do Cerrado, inclusive em seu estado, para suprir a demanda pelo trigo no país.
Nós temos aproximadamente 2 milhões de hectares de Cerrado no nosso estado, um potencial fantástico, a localização geopolítica e geoestratégica excepcional. Nós estamos ali no hemisfério norte, acima da linha do Equador.
Os debatedores ainda comentaram que o plantio no Cerrado se faz sem derrubar árvores, apenas aproveitando áreas degradadas ou já cultivadas.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, defendeu a aprovação do projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. Na opinião dele, com a atividade legalizada, haverá aumento da arrecadação e, consequentemente, o país terá recursos necessários para pagar o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Mas o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, discorda da tese de que a legalização dos jogos de azar vai garantir dinheiro necessário para cumprir a lei que estabelece o piso salarial da enfermagem. Na opinião dele, a legalização vai gerar mais prejuízos ao país, com o aumento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do sofrimento das famílias com o vício, o que neste último caso pode até aumentar ainda mais o trabalho dos enfermeiros para tratar dos seres humanos.
E é muito importante que a gente busque receitas é onde tem. Tem o royalty do petróleo, tem a questão da desoneração da folha, tem orçamento secreto, tem para todo lugar.
O Senado aprovou o projeto de lei que regulamenta a profissão de educador físico e o funcionamento dos conselhos da categoria. Os professores da educação física da rede de ensino também devem estar inscritos nos conselhos regionais para atuarem nas escolas. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Yara Farias Borges.
A proposta regulariza o funcionamento dos conselhos federal e regionais de educação física e também exige que professores de educação física da rede de ensino estejam inscritos no conselho regional da categoria e paguem a contribuição devida para poderem atuar. Esta inclusão dos professores foi um ponto polêmico. Emenda do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, rejeitada pelo plenário, deixava facultativo aos professores que trabalham exclusivamente no magistério o registro nos conselhos. Segundo o Paim, eles já são fiscalizados pelo Ministério da Educação e pelos conselhos federal, estaduais e municipais de educação, conforme prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e decisões do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Educação.
O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais. A LDB não atrela a profissão docente a órgãos de controle externo, estando essa atividade profissional vinculada tão somente ao sistema de ensino.
Já a relatora, senadora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, defendeu a fiscalização de todos os profissionais de educação física pelos conselhos da categoria.
Não cabe ao fiscalizado escolher se será ou não submetido a controle. Isso seria um contrassenso. Se a profissão é regulamentada, aqueles que a exercem em qualquer de suas vertentes e variantes devem não apenas possuir a qualificação, mas estar ao alcance da fiscalização.
O projeto segue a sanção.
Os senadores também aprovaram nesta quinta-feira uma proposta de emenda à Constituição que torna a inclusão digital um direito fundamental. Pela PEC, que segue para a Câmara, o governo deverá ampliar o acesso à internet em todo o país. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta de emenda à Constituição da senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, insere a inclusão digital na lista de garantias fundamentais, que englobam, entre outros, os direitos à vida, à igualdade, à segurança, ao trabalho, a ir e vir e a um julgamento justo. O relator Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, citou um levantamento que revela que 17% dos lares brasileiros não têm acesso à rede, situação que se agrava nas áreas rurais e nas classes sociais mais pobres.
O grupo de indivíduos que nunca acessou a internet é formado essencialmente por pessoas do sexo masculino, moradores da área rural, sem instrução, com idade superior a 60 anos, renda familiar de até um salário mínimo, integrantes da classes D e E e fora da força do trabalho.
Pela PEC, o poder público deve promover políticas para ampliar o acesso à internet em todo o território nacional, como investir na infraestrutura de comunicação e criar incentivos para a redução do preço das assinaturas, de computadores e de celulares. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova marco legal das garantias de empréstimos com o objetivo de baixar juros.
Deputados defendem derrubada de vetos a propostas de apoio ao setor cultural.
Plenário amplia prazo para reembolso de eventos e serviços cancelados na pandemia.
Boa noite. A Câmara aprovou medida provisória que prorroga os prazos de restituição de valores pagos e de remarcação de eventos ou serviços cancelados por conta da pandemia de Covid-19. Isso vale para hotéis, agências de turismo e eventos, como informa o repórter Antônio Vital.
A MP altera a lei aprovada 2 anos atrás com teor parecido, destinada a diminuir os prejuízos sofridos pelos setores de turismo e cultura e, ao mesmo tempo, preservar o direito do consumidor que não recebeu o serviço contratado. A medida provisória, aprovada por 340 votos favoráveis contra apenas 10, define novos prazos para o consumidor que quiser seu dinheiro de volta e para a empresa que foi obrigada a cancelar o contrato providenciar novo serviço. Isso vale, inclusive, para os cancelamentos ocorridos este ano. A MP também anula multas por cancelamentos de contratos ocorridos até o fim deste ano, se isso tiver sido provocado pelas medidas de emergência. De acordo com a exposição de motivos do governo, agências de viagem tiveram prejuízo de mais de 9 bilhões de reais com cancelamentos e remarcações de mais de 6 milhões de passageiros durante a pandemia. Já o setor de turismo perdeu mais de 500 bilhões de reais em receitas e quase 500 mil postos de trabalho. O relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, incluiu na MP dispositivo que torna essas medidas automáticas sempre que houver uma emergência de saúde pública como a de Covid-19. Ele também deixou claro no texto que as empresas de turismo já beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, criado no ano passado, podem optar pelo pagamento de impostos com base no lucro presumido e não com base no lucro real. Ele incluiu também os modelos de hospedagem que cobram por hora, como os motéis, entre os setores beneficiados pela medida. Mas essa alteração foi rejeitada pelo plenário, apesar do apelo de Felipe Carreiras para manter a medida.
Quem pediu a inclusão foi o Ministério do Turismo, foi o setor hoteleiro, que observando que merecia ter o mesmo benefício de outras categorias e outros setores. Então eu quero pedir aqui aos líderes de bancada, aos partidos, que tenham responsabilidade, que são meios de hospedagem, que geram milhões de empregos, que quem votar não vai ser a favor do desemprego.
A MP dá prazo até 31 de dezembro de 2023 para a empresa remarcar um evento ou serviço que foi cancelado. Caso não seja possível marcar nova data até o fim desse prazo, a empresa terá que devolver os valores pagos. Para os cancelamentos ocorridos até 31 de dezembro do ano passado, os valores têm que ser restituídos até 31 de dezembro deste ano. Para os cancelamentos ocorridos em 2022, o prazo de restituição é de 31 de dezembro de 2023. Se o evento cancelado tiver gerado crédito para o consumidor até 22 de fevereiro passado, esse crédito poderá ser usado até 31 de dezembro de 2023. E os artistas e profissionais que receberam cachês ou pagamentos por eventos cancelados não precisarão devolver o dinheiro, desde que os eventos sejam remarcados e realizados até o final de 2023. A medida provisória foi aprovada por ampla maioria e defendida por deputados de praticamente todos os partidos, com exceção do Novo. O deputado Zé Neto, do PT da Bahia, defendeu a prorrogação dos prazos.
O setor de eventos foi um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. Que esta casa
fez justiça a esse setor de eventos, aprovando um projeto de lei que viabilizou uma ajuda significativa para que esse setor pudesse se reestruturar. Esse setor que é tão importante para o turismo, para a cultura, para a geração de emprego e renda. A medida que está sendo tomada hoje aqui atualiza e regulariza definitivamente os prazos.
A MP que prorroga os prazos de restituição de valores pagos e de remarcação de eventos ou serviços cancelados por conta da pandemia seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Cultura. Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, defende a derrubada do veto ao projeto batizado de Lei Paulo Gustavo, que prevê o repasse de recursos para o setor cultural enfrentar os efeitos da pandemia. Ela considera a verba essencial para a retomada das atividades culturais.
Professora Rosa Neide também apoia a derrubada do veto à Lei Aldir Blanc II, que prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para que os estados, o Distrito Federal e os municípios invistam na cultura. A deputada acredita que a medida vai permitir uma política planejada de estímulo a vários projetos.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, critica o veto do governo federal às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que prevêem ajuda ao setor cultural. Segundo ele, diante do cenário desfavorável, a derrubada dos vetos deve ser encarada como um compromisso do Congresso com os artistas do país.
Pedro Kizai avalia que a derrubada dos vetos é fundamental para movimentar o setor cultural, um dos mais prejudicados pela pandemia, e toda a cadeia econômica que o sustenta.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz um apelo para que o Congresso paute os vetos presidenciais às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. A deputada acredita que a derrubada dos vetos é imprescindível para garantir o presente e o futuro da cultura nacional.
Benedita da Silva ressalta que a Lei Paulo Gustavo prevê recursos suficientes para atender às emergências do setor e não vai prejudicar os cofres da União. Segundo ela, muitas casas de espetáculo ainda estão fechadas e muitos projetos continuam parados por falta de dinheiro.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destaca que uma comitiva de artistas de diversos estados esteve na Câmara em busca de apoio para a derrubada dos vetos às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. Ela avalia que ambas as iniciativas são fundamentais para a retomada das atividades do setor cultural.
Lídice da Mata também celebra os 39 anos de fundação da Universidade do Estado da Bahia, presente em todas as regiões do estado. A parlamentar ainda reforça seu compromisso na defesa de um ensino superior público de qualidade e inclusivo.
Educação. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classifica como vergonhosa a aprovação na Câmara do projeto que regulamenta o ensino domiciliar. Na visão do deputado, o chamado homeschooling vai beneficiar uma minoria de 5 mil famílias privilegiadas financeiramente.
Ivan Valente entende que o ensino domiciliar não deveria ser a prioridade de um país que dobrou em 2 anos a taxa de abandono dos ensinos fundamental e médio. Ele acrescenta que os índices de reprovação aumentaram e, segundo dados do IBGE, quase metade das crianças de 6 e 7 anos não sabe ler nem escrever.
João Daniel, do PT de Sergipe, defende a aprovação de projeto que cria o novo FIES, alterando algumas regras do programa. O deputado afirma que o financiamento estudantil é uma política estruturante, fundamental para dar oportunidade à juventude brasileira.
Entre as mudanças previstas está a eliminação da exigência de pagamento mínimo mensal destinado a amortizar a dívida nos contratos firmados após 2017. João Daniel também destaca o caráter democrático do FIES, que permite o acesso de pessoas com menor poder aquisitivo ao ensino superior.
Hildo Rocha, do MDB, participou da entrega de equipamentos à Universidade Estadual do Maranhão, no campus de Itapecuru Mirim. Segundo o parlamentar, foram destinados 100 computadores, 10 notebooks, além de móveis para as 10 salas de aulas da UEMA.
Hildo Rocha também visitou as obras de construção do ginásio poliesportivo da Universidade Estadual do Maranhão, no campus Paulo VI, em São Luís. Ele relata que o projeto começou a ser executado no ano passado com recursos de emendas de sua autoria e com contrapartida da UEMA.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, celebra o selo de qualidade concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil ao curso de Direito da Universidade Estadual de Montes Claros.
Graduado na Unimontes, ele elogia o trabalho desenvolvido pela instituição ao longo dos seus 60 anos.
Delegado Marcelo Freitas acredita que a Unimontes representa a esperança de dias melhores para os jovens do norte de Minas Gerais e dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.
Política.
Gustavo Fruitt, do PDT do Paraná, avalia que sua trajetória na política sempre esteve pautada na defesa da democracia. Segundo ele, é preciso, em algum momento da vida, ter a capacidade de apontar e incentivar novas lideranças a participarem do processo eleitoral.
Com esse objetivo, Gustavo Fruitt está lançando um livro que conta um pouco da sua experiência no meio político, com passagens tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo. Ele destaca que na obra intitulada Travessia, narra episódios vividos na Câmara e na Prefeitura de Curitiba.
Meio Ambiente.
Milton Tato, do PT de São Paulo, lamenta que na Semana do Meio Ambiente, data simbólica para o enfrentamento da crise climática, o Brasil não tenha motivos para comemorar. O deputado cita, por exemplo, os sucessivos recordes de desmatamento, a liberação indiscriminada de agrotóxicos e o desmonte do sistema ambiental.
Nilton Tato entende que o enfraquecimento de órgãos como FUNAI, INCRA e IBAMA compromete a capacidade do poder público de gerir o patrimônio ambiental das futuras gerações. Além disso, o deputado alerta para o aumento da violência no campo e de invasões em terras indígenas e quilombolas.
Tabata Amaral, do PSB paulista, lamenta a tragédia provocada pelas fortes chuvas em Pernambuco e que deixou mais de 120 mortos e mais de 9 mil desabrigados. Para ela, é preciso criar condições reais para prevenir novas catástrofes causadas pelas mudanças climáticas.
Na Semana do Meio Ambiente, Tabata Amaral defende a aprovação do projeto de sua autoria, que pede aos governos federal, estaduais e municipais que apresentem planos com diretrizes e prazos claros para que as cidades se adaptem às mudanças do clima provocadas pelo aquecimento global.
Desenvolvimento Regional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, registra visita ao município de Picuí, onde participou do evento de assinatura de convênio no valor de R$5 milhões, firmado entre os governos estadual e municipal para a realização de obras. O deputado informa que destinou R$3 milhões à cidade.
Frei Anastácio Ribeiro também esteve na cidade de Barra de Santa Rosa. O parlamentar informa que enviou quase R$1 milhão ao município e conversou com os moradores sobre a importância do voto consciente nas próximas eleições.
Paes Landim, do União, destaca a eleição da nova diretoria do Centro das Indústrias do Piauí. Na ocasião, Frederico Musso foi escolhido presidente da entidade pelos próximos 3 anos e Andrade Júnior assumiu a vice-presidência.
Paes Landim ressalta que, em seu discurso de posse, Frederico Musso defendeu a implementação de uma política tributária de proteção à indústria do Piauí, a exemplo do que acontece no Ceará. Entre as medidas, o deputado enfatiza a redução do ICMS sobre a energia.
Celso Maldaner, do MDB, registra o Dia do Milho, celebrado em 24 de maio. O congressista destaca a importância do produto para Santa Catarina e se diz preocupado com o déficit na produção, que, segundo ele, pode chegar a 5 milhões de toneladas.
Celso Maldaner aponta a falta de estrutura logística e a má qualidade das rodovias como pontos a serem superados. Ele também registra que em 2022, o Código Florestal Brasileiro completa 10 anos de existência. Para o deputado, a legislação traz harmonia entre o setor produtivo e a sustentabilidade.
Trabalho.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defende que o Congresso Nacional aprove a proposta de emenda à Constituição que inclui os catadores de material reciclável no rol de categorias que possuem aposentadorias especiais.
Marcon destaca o interesse social da proposta. Ele explica que o texto visa garantir um benefício para os catadores que sustentam suas famílias coletando material reciclado e ajudando a preservar o meio ambiente.
Economia.
Estudo da organização civil Oxfam aponta que a pandemia aumentou a desigualdade social no mundo. Segundo Carlos Aratini, do PT de São Paulo, dados mostram que os 2.668 bilionários do mundo, 573 a mais que em 2020, são responsáveis por 14% do PIB mundial.
Carlos Aratini acrescenta que as 10 pessoas mais ricas do mundo possuem patrimônio maior que toda a riqueza dos 40% da população mundial mais pobre. Na opinião do parlamentar, esses dados são resultado de uma política capitalista de concentração de renda, em que o mais rico explora o mais pobre.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, se diz preocupado com a situação econômica do povo brasileiro. Segundo ele, o país passa por uma grave crise social, agravada principalmente pelos seguidos aumentos no preço dos combustíveis e da inflação em geral.
José Ayrton Félix Cirilo também critica o avanço no processo de venda da Eletrobras e a manutenção da atual política de preços da Petrobras. Ele afirma que o Brasil tem assistido à entrega de praticamente todo o setor de energia ao capital internacional.
Vicentinho, do PT de São Paulo, participou do seminário Desafios e Caminhos da Luta Internacional dos Trabalhadores da Economia Informal. O deputado pede apoio para lançar a Frente Parlamentar em Defesa do segmento que engloba ambulantes, prestadores de serviços via aplicativos e outros que não têm carteira assinada.
Vicentinho salienta que esses trabalhadores não possuem direitos como férias, FGTS ou 13º salário e precisam de um apoio representativo que lhes assegure mais dignidade.
A Câmara aprovou o projeto do governo que estabelece o marco legal das garantias de empréstimos. Os deputados que defendem a medida argumentam que um dos principais objetivos é reduzir os juros. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto do governo que muda as regras sobre os bens dados em garantia em troca de empréstimos bancários. O objetivo, de acordo com a justificativa apresentada, é aumentar a concorrência, diminuir a burocracia e aumentar as garantias para quem empresta, uma maneira de baixar os juros. Entre outras mudanças na legislação, a proposta permite que o mesmo bem seja dado em garantia mais de um empréstimo. Hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser um financiamento de R$30 mil e tiver apenas um lote no valor de R$100 mil para dar como garantia, ela não poderá usar o mesmo imóvel para obter outro empréstimo de R$70 mil, que é o saldo do valor do imóvel. O projeto passa a permitir essa operação. Além disso, cria instituições privadas para gerir essas garantias, as Instituições Gestoras de Garantias, IGG. Essas entidades vão permitir, por exemplo, que um mesmo bem seja dado como garantia para mais de um banco, dentro do limite do seu valor. Ainda como exemplo, um apartamento no valor de R$500 mil poderá ser usado para obter um empréstimo de R$100 mil no banco A, outro de R$200 mil no banco B e outro de R$200 mil no banco C. Em caso de inadimplência, as IGGs, que vão gerir esses bens, poderão executar a dívida sem necessidade de ação judicial, o que dará segurança aos bancos de que os valores emprestados serão efetivamente pagos. A proposta também cria a chamada alienação fiduciária de bem imóvel, que funciona da seguinte maneira. Se alguém der um imóvel em garantia ou empréstimo, esse imóvel passará a ser de propriedade do banco até que a dívida seja paga. Enquanto isso, o devedor poderá continuar usufruindo do imóvel e terá a propriedade de volta quando pagar o que deve. De acordo com a justificativa, a alienação fiduciária é o instrumento com maior potencial de reduzir os custos dos financiamentos, por aumentar a garantia dos bancos. Mas a proposta também altera a legislação sobre a hipoteca de bem dado em garantia, permitindo que esse bem, no caso de inadimplência, possa ser levado a leilão sem a necessidade de ação judicial, que também aumenta a garantia para os bancos. A proposta gerou polêmica em plenário por permitir o leilão do único imóvel de propriedade de uma família em caso de inadimplência, se esse imóvel tiver sido dado como garantia e o empréstimo não for pago. Hoje, o chamado bem de família é impenhorável. Deputados da oposição tentaram retirar essa possibilidade do texto, mas o plenário manteve a proposta. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, isso vai fazer com que as famílias percam a proteção legal sobre suas casas.
Essa Câmara não pode provocar esse dano, esse atentado contra a segurança das famílias. Não pode permitir que se dê como garantia o único imóvel, o imóvel que pode ser executado sem processo judicial e em 60 dias. Hoje, o bem familiar não pode ser penhorado. E aqui se fala, não, mas aí você vai liberar um empréstimo com juros menor, não colocando em risco a habitação das famílias brasileiras.
O relator do projeto, o deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, sustentou que as medidas contidas na proposta vão contribuir para aumentar a concorrência entre os bancos e baixar os juros. Segundo ele, a taxa de inadimplência hoje atinge quase 1/3 dos empréstimos, o que contribui para os juros altos. Ele defendeu ainda o leilão do único bem de família no caso de falta de pagamento. Segundo João Maia, os bancos aumentam os juros para todos quando não há garantias suficientes de que vão recuperar o que foi emprestado.
Esse projeto aumenta a concorrência. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E essa questão da penhorabilidade do bem de família, alguma família vai pagar. Certamente não será o banco. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, ou eu não empresto, ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. O banco nunca perde.
O projeto também acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre penhores e abre esse mercado para instituições privadas, com a justificativa de que a concorrência vai estimular o crédito. A oposição também tentou, sem sucesso, retirar esse trecho da proposta. O projeto que muda as regras sobre os bens dados em garantia de empréstimos bancários seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.